é notícia.
Bom dia! Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. E começa agora o Jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje. Poder Legislativo abre os trabalhos de 2026 com uma sessão solene de instalação. Deputados retomam as votações e podem votar programa de Gás do Povo. CPMI do INSS vai ouvir na próxima quinta-feira Daniel Vorcaro, investigado por fraude no Banco Master. E Câmara aprova projeto que dá prioridade a mulheres vítimas de violência na fila de perícia médica. O Poder Legislativo abre os trabalhos de 2026 com uma sessão solene que ocorre daqui a pouco. Na solenidade, representantes dos três poderes indicam as prioridades para o ano. Se o tempo estiver aberto, o rito que antecede a sessão deve incluir sequência com tiros de canhão e dragões da independência à frente do Congresso Nacional. Acompanhe os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Segundo a Constituição, o Congresso precisa se reunir em solenidade todo início de ano, a partir do dia 2 de fevereiro, para inaugurar a sessão legislativa. Neste ano, será mesmo no dia 2 de fevereiro, uma segunda-feira. Uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal está marcada para as 15h. A sessão solene do Congresso será conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e contará também com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e com representantes dos poderes Executivo e Judiciário. Durante o evento, os parlamentares recebem a mensagem do presidente da República com os projetos prioritários para este ano. A presença do presidente na entrega da mensagem é opcional. Normalmente, o Palácio do Planalto envia o texto por meio de um representante. Depois que a mensagem presidencial for lida, é a vez de um representante do Supremo Tribunal Federal fazer sua apresentação. Na sequência, fala o presidente da Câmara, Hugo Mota. Por fim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faz seu discurso. A sessão é então encerrada, sem direito ao uso da palavra aos demais parlamentares. A sessão solene, que inaugura os trabalhos legislativos do ano, é, em geral, precedida de um rito que data da inauguração da República, no século XIX. A sequência pode incluir a passagem da tropa em revista, execução do hino nacional, salva de tiros de canhão e a presença, na rampa do Congresso Nacional, dos Dragões da Independência. Se o tempo estiver chuvoso, o rito pode ser abreviado e as autoridades serem convidadas a entrar no Palácio do Congresso pela chapelaria. Depois da inauguração dos trabalhos, os deputados se reúnem no fim da tarde, a partir das 6h, para uma sessão de votações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputados retomam as votações após o recesso nesta segunda-feira. Após a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos com representantes dos três poderes, a Câmara se reúne no fim da tarde. Entre os itens na pauta está o programa Gás do Povo. O repórter Cid Queiroz tem as informações.
Com a abertura dos trabalhos legislativos marcada para a tarde dessa segunda-feira, as votações começam numa sessão extraordinária logo em seguida. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a votação da medida provisória que criou o programa Gás do Povo e do projeto que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Os deputados devem votar também a MP que abre crédito extraordinário de R$ 83,5 milhões para o setor rural. Em reunião com os líderes partidários, o presidente da Câmara propôs a manutenção da distribuição das comissões negociada entre os partidos no ano passado. A eleição deve ocorrer antes do carnaval. O líder do governo, o deputado cearense José Guimarães, do PT, falou das prioridades para o reinício dos trabalhos.
Prioridade número um, que foi a composição das comissões. E foi aprovada a proposta de manutenção dos mesmos partidos presidindo as comissões, só mudam os nomes. Nós vamos votar duas medidas provisórias que estão se vencendo. As medidas provisórias estão aqui, a do Gás do Povo, e a 1312, que é um crédito extraordinário para o setor rural, e a 1313, que é o Vale Gás.
Antes do feriado de carnaval, também pode ser votado o acordo comercial União Europeia com o Mercosul. É o que explica o líder da Federação PT-PCdoB-PV, deputado fluminense Lindberg Farias.
O presidente também falou que quer colocar para votar o acordo União Europeia-Mercosul antes do carnaval, se possível. Para isso vai depender do envio da mensagem por parte do governo. A gente já está tratando disso, para o governo enviar o mais rápido possível. E tem que passar pela comissão do Parlasur. O Arlindo Schinaglia estava aí, ele é o presidente dessa comissão do Parlasur. E a ideia é que chame reunião dessa comissão do Parlasur na próxima terça-feira.
Nessas duas semanas, o relator da proposta que inclui na Constituição o Sistema Único da Segurança Pública, deputado pernambucano Mendonça Filho, do União, vai fazer reuniões com as bancadas partidárias para apresentar o seu relatório. Mas a votação da chamada PEC da Segurança Pública deve ficar para depois do carnaval.
Depois dessa apresentação junto às bancadas, que ocorrerá justamente na primeira semana de fevereiro e segunda semana de fevereiro, logo após o carnaval, ou seja, na semana do dia 23, 24 de fevereiro, nós temos a previsão de que o tema será apreciado na comissão especial e, na sequência, no plenário da Câmara dos Deputados.
Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Comissão aprova proposta que destina parte das emendas parlamentares ao esporte. A repórter Daniele Lassa tem mais detalhes.
Aumentar os recursos para o esporte é o objetivo da proposta de emenda à Constituição 44 de 2024, que avançou na Câmara dos Deputados ao ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC destina 3% do valor das emendas parlamentares individuais de deputados e senadores para programas e ações esportivas em todo o país. Um dos autores da PEC, o deputado Douglas Viegas, do União de São Paulo, aponta que em 2024, cada deputado federal teve cerca de R$ 38 milhões de reais em emendas individuais e cada senador, aproximadamente R$ 69 milhões. Com a nova regra, parte desses recursos seria direcionada diretamente ao esporte.
A PEC 44, ela tem verdadeiramente o poder de transformar, de revolucionar o esporte brasileiro. Nós temos um objetivo aqui, transformar o Brasil numa nação esportiva. Para isso, nós precisamos de verba, de orçamento para que isso aconteça. A PEC do esporte, ela vai destinar 3% das emendas parlamentares para o esporte. Nós estamos falando aqui de mais de 750 milhões destinados para projetos sociais e para a construção de estrutura de qualidade para que a gente possa ter o esporte verdadeiramente usado como ele é, que é carrega os três pilares da sociedade, que é saúde, educação e segurança pública.
Hoje a Constituição já determina que metade das emendas individuais seja obrigatoriamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde. Com a mudança, esse percentual para a saúde é mantido e o esporte passa a ter uma destinação específica dentro do orçamento. A proposta segue agora para análise em uma comissão especial que será criada para discutir o mérito do texto. Depois disso, precisa ser aprovada em dois turnos no plenário da Câmara para então ser enviada para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o retorno da assistência sindical obrigatória em rescisões de trabalho, alterando a reforma trabalhista. O texto ainda precisa ser avaliado por outras instâncias, como explica a repórter Emanuele Brasil.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou proposta que retoma a obrigatoriedade da assistência sindical para validar a rescisão de contratos de trabalho de empregados com mais de um ano de serviço. A medida, que altera a consolidação das leis do trabalho, reverte uma das principais mudanças da reforma trabalhista de 2017, que havia tornado a homologação facultativa. O texto foi aprovado com mudanças sugeridas pelo relator, deputado Bongás, Estaduais do PT do Rio Grande do Sul. O parecer restabelece que o instrumento de rescisão ou recibo de quitação só terá validade se firmado com a assistência do sindicato da categoria ou na ausência deste de uma autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, sem custos para o trabalhador. Segundo Bongás, a mudança visa corrigir um desequilíbrio na relação entre empregado e empregador no momento do término do contrato.
Quando a reforma trabalhista foi votada, eu votei contra, o sindicato foi afastado e o trabalhador ia com o patrão ou da RH, e aí quando o cálculo era feito, muitas vezes era lesado, roubava o direito do trabalhador. Naquele momento, o sindicato precisaria estar junto. E esse projeto, ele exatamente repõe a presença do sindicato na hora da rescisão. O sindicato tem os seus técnicos e os próprios sindicalistas sabem fazer esse cálculo corretamente para nenhum trabalhador ser lesado. E esta votação que nós fizemos, que eu pude ser o relator na Comissão do Trabalho, repõe este direito para o nosso trabalhador. Nenhum trabalhador pode ser lesado.
Entre as medidas, o texto estabelece a intervenção sindical prévia como um procedimento necessário para demissões sem justa causa, sejam elas individuais ou coletivas. A proposta também exige que a extinção do contrato por acordo entre empregado e empregador também seja homologada pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. Além disso, o texto determina que a cláusula de arbitragem em contratos de trabalhadores com remuneração superior a duas vezes o teto do INSS só será válida se tiver assistência sindical. A proposta deverá ser votada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A proteção a pessoas com transtorno do espectro autista pode ser reforçada se depender de dois projetos que foram aprovados pela Câmara e seguem para apreciação dos senadores. A repórter Júlia Lopes tem as informações sobre as duas propostas.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que ampliam a proteção e a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Uma das propostas garante o uso de pulseira lilás por pacientes autistas e seus familiares durante atendimentos em instituições de saúde pública e privada. A outra endurece as punições contra quem praticar ou incentivar a discriminação contra pessoas com autismo. Segundo o IBGE, mais de 2 milhões de brasileiros são diagnosticados com autismo. A legislação brasileira já prevê punição para discriminação contra pessoas com deficiência, incluindo os autistas. A pena varia de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. O novo projeto amplia essas medidas ao prever advertências, aplicação de multas a pessoas físicas e empresas e até a suspensão da participação em licitações públicas quando forem identificadas práticas discriminatórias. A proposta também determina o encaminhamento dos infratores para palestras educativas sobre o transtorno do espectro autista. Os dois textos foram relatados pelo deputado Marangoni, do União de São Paulo. Para ele, as ações têm caráter punitivo e, ao mesmo tempo, educativo no combate ao preconceito.
Prevê punições administrativas que vão desde multa, encaminhamento a palestras, material, multas acompanhadas de material explicativo sobre o que é o autismo, para que a gente tenha, principalmente, as boas informações e a conscientização das pessoas, né?
Já sobre o projeto que trata do uso voluntário da pulseira lilás durante o atendimento de saúde, o parlamentar destacou que o acessório facilita a identificação do paciente pelo profissional e contribui para um ambiente mais seguro e acolhedor. Ele explicou ainda que, diferente da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a pulseira será usada apenas durante a permanência do paciente na unidade de saúde.
Inclusive, para risco de fuga em eventual crise, todos os funcionários da unidade de saúde já conseguem observar ali de longe que é uma pessoa autista que eventualmente precisa ser conduzida para uma sala de apoio, né, em caso de crise, enfim, para garantir efetividade aos direitos do autista.
As duas propostas que ampliam os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e alteram a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara é notícia.
A CPMI do INSS vai ouvir na próxima quinta-feira Daniel Vorcaro, investigado por fraude no Banco Master. Ele foi convocado para explicar como a instituição mantinha descontos em folha de aposentados sem autorização. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos Mineiro, afirmou que o colegiado convocou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para prestar depoimento em 5 de fevereiro. O senador defendeu que Vorcaro seja obrigado a falar.
Nós precisamos que um banqueiro que envolveu metade da República, do próprio Parlamento, um homem que hoje é acusado de um desfalque bilionário em nosso país, que ele seja obrigado a falar. Que ele venha e preste depoimento. Nada melhor do que começar explicando a 250 mil aposentados como ele mantinha os descontos em folha sem autorização e o que ele fez para poder devolver esse dinheiro de quem não tinha essa confirmação.
Viana afirmou que o que leva à convocação de Vorcaro são os contratos de empréstimos consignados que o Banco Master tinha em carteira e foram suspensos do INSS por falta de comprovação de documentação que garantisse a anuência dos aposentados.
Como ele conseguiu manter esses descontos sem uma autorização formal das pessoas que estavam sendo descontadas e quais as medidas que ele tomou pelo banco para poder, diante das reclamações das pessoas, não cobrar mais. Ele terá de nos dar as explicações.
A CPMI também convocou para depor no mesmo dia Luiz Félix Cardamone Neto, ex-presidente do BMG. Outro que poderá ser ouvido no dia 5, o atual presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Carlos Viana explicou que a previsão é que senadores e deputados realizem ainda 11 reuniões até o dia 19 de março. A leitura do relatório final do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, está programado para o dia 23 de março. A votação do texto é prevista para 26. No entanto, o senador Carlos Viana quer estender o trabalho da CPMI e do INSS por mais 60 dias. Ele deve se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para fazer o pedido de prorrogação e levar as assinaturas dos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Cuidar de uma pessoa com deficiência pode passar a ser uma profissão reconhecida por lei, com regras para a contratação desses trabalhadores. A repórter Sofia Peçanha tem detalhes dessa proposta, que foi aprovada na Câmara e vai ser examinada pelos senadores.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência como essencial para a garantia de acessibilidade. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece que o cuidador é responsável por prestar acompanhamento e assistência diária à pessoa com deficiência, com foco na independência e autonomia, além de zelar pelo bem-estar geral, incluindo cuidados com saúde, alimentação, higiene, lazer e cultura. O texto também proíbe a contratação de menores de 18 anos para a função e permite que o empregador exija certidão de antecedentes criminais dos candidatos. De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o projeto tem como objetivo assegurar a importância de políticas públicas que garantam acessibilidade, autonomia e inclusão social, como afirmou o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, relator na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
Por entender que a valorização e reconhecimento dos profissionais cuidadores de pessoas com deficiência são medidas urgentes e indispensáveis à consolidação de uma sociedade inclusiva e à efetivação dos direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência.
Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Por isso, o parecer da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, lido pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, na Comissão do Trabalho, ressaltou o papel fundamental dos cuidadores como elementos-chave na qualidade de vida das pessoas com deficiência.
De fato, Os cuidadores desempenham um papel estratégico na efetivação das políticas de inclusão ao atuarem diretamente na superação das barreiras que limitam a autonomia das pessoas com deficiência.
A proposta reconhece o cuidado como parte fundamental das políticas de acessibilidade e está alinhada a outras iniciativas aprovadas pela Câmara dos Deputados, como a Política Nacional do Cuidado. Para a autora do projeto, deputada Laura Carneiro, o reconhecimento da profissão contribui para a organização social do cuidado e para a ampliação da proteção às pessoas com deficiência. Com a aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto que reconhece a profissão de cuidador de pessoa com deficiência como essencial para a garantia de acessibilidade segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Aprovado na Câmara, projeto que permite que se dê prioridade a mulheres vítimas de violência na fila da perícia médica. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede prioridade a mulheres vítimas de violência na realização de perícia médica. Com isso, a proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, pode seguir para análise do Senado. Na versão aprovada da Comissão de Segurança Pública, as mulheres que sofrerem violência deverão ser atendidas depois de outros grupos que já contam com prioridade por lei. São eles pessoas com deficiência com transtorno do espectro autista, obesas ou com mobilidade reduzida e maiores de 60 anos. Também integram o contingente, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, além de doadores de sangue. Laura Carneiro argumenta que a proposta é fundamental para assegurar o direito das mulheres vítimas de violência à justiça.
A investigação dos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, principalmente a violência sexual, é de muito difícil prova. E se ela não recebe a possibilidade de fazer a perícia quase que imediatamente, dificilmente ela vai conseguir provar o que aquele agressor fez com ela.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, no ano passado, o Brasil registrou quase 260 mil casos de lesão corporal contra mulheres no contexto de violência doméstica. O número é praticamente o mesmo observado em 2023, com uma queda inexpressiva de 0,02%. O país também teve número recorde de tentativas de feminicídio em 2024, com quase 3.900 casos, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Já as tentativas de homicídio contra mulheres cresceram mais de 13%. Isso em um contexto em que a violência letal apresenta redução no país. Caiu mais de 5% em relação a 2023. Outro crime que acomete principalmente as mulheres e teve recorde no ano passado foi o estupro, em especial de vulneráveis. No total, foram mais de 107.500 casos. Destes, 87.200 ocorreram contra vulneráveis. Esse grupo é composto por menores de 14 anos e por pessoas com alguma condição mental que dificulte o discernimento para consentir de forma válida com o ato sexual. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova a proposta que prevê manutenção de merenda escolar em caso de calamidade pública. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
A alimentação escolar poderá ser garantida mesmo em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida ou decretada pelo governo federal. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, como explica a relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
É sabido que, no período letivo, a merenda escolar eventualmente é a única refeição dos educandos mais vulneráveis economicamente. Dessa forma, fazendo justiça às proposições pertinentes, todas elas certamente motivadas pela recente experiência de paralisação das escolas e de aumento da vulnerabilidade das famílias dos estudantes mais pobres, somos pela aprovação do projeto principal.
O texto da deputada Sâmia Bonfim também estabelece que, se as refeições não puderem ser feitas no ambiente escolar, será garantida a entrega de cestas básicas para as famílias dos alunos que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A cesta deverá ser composta de produtos saudáveis, adequados e em quantidade proporcional ao período de suspensão. Os recursos financeiros serão provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar e serão repassados em parcelas aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às escolas federais. O projeto, que prevê a garantia de merenda escolar em caso de situação de emergência ou de calamidade pública, ainda tem que ser votado por mais 3 comissões da Câmara. Se for aprovado em todas, pode seguir direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. E sugestões, críticas, também secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima segunda, boa semana, até amanhã.
Câmara é a notícia.